Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com.
É o início de mais um Contra Corrente com José Manuel Fernandes. Já sabe que contamos consigo também. Queremos ouvir a sua opinião. O número é o 910024185. 910024185. Carla Jorge Carvalho.
Ontem Portugal venceu a Hungria em Budapeste, com o Presidente da República na bancada, mas José Manuel Fernandes não gostou daquilo que ouviu, a Marcelo Rebelo de Sousa. Por isso, no Contra Corrente de hoje, queres discutir não só o que o Presidente tem dado a dizer, mas também aquilo que ele tem deixado por dizer. E vais começar por onde, Zé Manuel?
Bem, bom dia novamente. Bom dia. Vou começar por aquilo que ele disse ontem. E acho que francamente foi demais. Não quero ter um presidente, não quero ter um adepto. E Marcelo ontem, quando os ministros se aproximaram dele para lhe fazer umas perguntas legítimas, respondeu-lhes assim. E eu vou citar, porque acho que mesmo só reproduzindo palavra por palavra. Esta terça-feira é dia de futebol. E aqui estamos todos unidos em torno do futebol. E, portanto, eu não vou agora estar a falar de outros temas, porque é desconcentrar o fundamental. Temos de estar focados, e estamos todos focados. O Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Presidente da Assembleia da República e eu próprio. O Sr. Presidente da Federação, eu estava a falar o Sr. Presidente Fernando Gomes, os portugueses todos. Portanto, devo dizer que esta declaração é verdadeiramente inacreditável. Quer dizer, a mensagem de Marcelo, no fundo, era... Ou melhor, a mensagem que ele enviou a todos os portugueses é que nos próximos tempos o melhor é pensarem em futebol. Portanto, não se preocuparem com mais nada. Quer dizer, porque nos próximos tempos vamos ter futebol praticamente todos os dias. Quer dizer, eu sinceramente não me recordo de nem no tempo da outra senhora, como se costuma dizer, alguém ter sugerido algo de semelhante, não é? Dizia-se que a certa altura, não é, que o regime destruiu o povo com os três Fs, o futebol, o fado e Fátima. Mas eu nunca vi ninguém explorar assim o futebol desta maneira, nem no tempo de Eusébio. Agora ao Ronaldo.
Agora ao Ronaldo, não te esqueças. Mas achas que Marcelo estava mesmo a explorar o futebol ou não estava antes a fugir às perguntas dos jornalistas?
Olha, acho que estava as duas coisas, não é? Portanto, para ser franco, não sei o que é que ele foi fazer para a Hungria, em primeiro lugar. Não vejo nenhuma necessidade protocolar de o Presidente da República ir assistir ao primeiro jogo da seleção. Quer dizer, como eu sou um pouquinho mais velho, ainda sou do tempo em que os chefes de Estado se reservavam para as finais, quando as equipas chegavam às finais. Agora, pelos vistos, vale tudo. Vão a tudo, estão em tudo. Os políticos vivem pendurados no futebol. Como o futebol está por todo lado, não é? Portanto, a gente está para uma televisão, está sempre um canal a dar futebol, tem que lá estar um político. Portanto, sinceramente, eu acho isto uma tristeza e, pelo que percebi, ele não terá ido sozinho, não sei com quem é que vai com ele, mas, como se não vi o jogo, portanto, não vou provar adivinhar. De certeza que também veremos o Primeiro-Ministro seguramente noutros jogos. Posso ser que me engane, mas vamos ver. Interrogo-me, se não tem mais nada que fazer, interrogo-me se precisam mesmo de gastar o dinheiro dos contribuintes nestas viagens, pois espero que ninguém esteja a pagar as viagens. Espero. Portanto, e não venham com a conversa da candidatura ao Mundial 2030. Porque para mim, essa candidatura morria já.
Sério, já estou a ver que não és um grande fã.
Bem, eu até gosto de futebol, mas quer saber, não vi o jogo de ontem, eu nunca vejo os jogos da seleção, tem aquela coisa que se vejo os jogos dá azar e portanto não vejo.
Não é por não gostares de futebol,
é por não gostares de futebol. Superstição. Enfim, chama-lhe o que quiseres. E além disso é outra coisa, portanto, eu quando vejo os jogos, quando há jogos da seleção, toda a gente fica a ver e portanto eu aproveito, vou passear os cães em sossego, não há ninguém. E regressa a tempo de saber qual é o resultado, portanto, mas o ponto não é esse. O ponto é saber qual é a missão do Presidente da República, o ponto é saber o que é que eu espero de um Presidente da República eleito, é bom recordar isto, eleito com o voto de mais de 60% dos que foram às urnas. Portanto, ele tem uma grande legitimidade. E vou ser franco, eu esperava francamente mais. Nestes últimos dias sucederam-se em Portugal vários casos graves. Casos suscetíveis de abalar a confiança na nossa democracia. Em todos eles, o Presidente, eu acho que não se portou bem, para não dizer que se portou mal, ou mesmo muito mal. Por exemplo, eu não compreendo a leveza com que Marcelo tratou o caso da denúncia dos ativistas da Câmara Municipal de Lisboa. Portanto, a única coisa que ele disse foi que o caso era efetivamente lamentável. Efetivamente lamentável. Foram estas as palavras dele a prometer que ia recolher mais dados. Não sei se já recolheu esses dados, mas até agora, que tenha notado, não acrescentou mais nada. Esteve calado. Ou seja, perante aquilo que foi um comportamento reiterado da Câmara de Lisboa de violação de direitos fundamentais, o Presidente, que fala por tudo e por nada, basicamente optou pelo silêncio, porque o púdico, efetivamente lamentável, para mim não vale nada.
Pois, mas não querias que pedisse a demissão do Presidente da Câmara, pois não?
Quer dizer, nem 8 nem 80, não é? Também não vou. Há muitas coisas que podiam e deviam ter sido ditas. Quanto mais não fosse para colocar mais pressão no apuramento das responsabilidades, porque entretanto já passaram muitos dias, não é? O Presidente disse que falaria para dizer o que pensava quando soubesse tudo o que se passou. Mas a verdade é que continuamos à espera. Quer dizer, não pode ser, em política o timing é tudo, e Marcelo sabe melhor do que ninguém. Portanto, esta omissão é grave e não foi a única omissão destes dias.
Então, quais foram as outras, José Manuel?
Olha, acho que há duas importantes, sendo que uma delas nem sei se posso considerar uma omissão. A primeira foi sobre a nomeação de Ana Paula Vitorino para a Autoridade da Mobilidade dos Transportes. É mais um regulador que devia ser independente do governo, é mais um que fica nas mãos de um dirigente do PS, que na circunstância, por acaso, até tem um marido no governo, não é? Portanto, é a subversão de uma regra, é uma matéria sobre a qual o Presidente nada disse, nem sequer sussurrou. Eu sei que não é da sua competência, mas para quem nunca está calado, para quem está sempre a mandar recados, era só querer dizer qualquer coisa que podia ter dito. Portanto, é uma omissão, como eu disse, mas há outro caso que não é bem uma omissão. No outro caso, eu acho que é cumplicidade, e eu estou a referir-me ao caso da nomeação de Pedro Adão e Silva.
Nesse caso, o Presidente admitiu, até que deu o aval a essa escolha, e considerou que Pedro Adão e Silva era um nome muito consensual.
Olha, eu acho que não há dúvida que consensual é que não é, não é? Portanto, ele pode ser consensual nos programas de comentário em que ele participa, em que, de facto, toda a gente bateu palmas, mas eu acho que isso não é critério. Os seus companheiros de curto tertúlio e os seus amigos concordam com a escolha, mas quando passamos, por exemplo, à sua universidade, o ISCTE, até aí já só viram a voz a lembrar que ele nem sequer tem um currículo académico que se veja para um lugar daqueles, ou até para outros lugares. O que não surpreende, quer dizer, para participar em tantos programas de televisão, em tantas colunas de jornais, comentar política, comentar futebol, não dá para, ao mesmo tempo, ter uma carreira académica e uma carreira de investigação e publicar em revistas internacionais. Não dá para tudo, não é? Ninguém é super-homem. Mas, enfim, disso já falámos. Do que não falámos foi da cumplicidade entre Presidente e Governo nesta nomeação. Ter escolhido uma figura que indiscutivelmente é controversa para dirigir as comemorações de 50 anos do 25 de Abril é algo que compromete o caráter dessas comemorações, porque deviam ser abrangentes, deviam ser nacionais, deviam ter um caráter unificador. E assim é difícil, quer dizer, não vejo como seja possível Pedro Adão e Silva, por exemplo, continuar a fazer comentário político, isto é, continuar a surgir em metade ou dois terços dos autores políticos portugueses às segundas, quartas e sextas, e depois às terças, quintas e sábados, pedir a esses mesmos políticos que celebrem com ele, todos de braços dados, o 25 de Abril. Acho que isto não bate certo, não é? O Presidente já foi comentador político, sabe que há incompatibilidades e sabe que há missões que não dá para fazer ao mesmo tempo. Marcelo não podia mesmo tentar banhar com a sua água benta uma nomeação que violenta o sentimento, e isto eu acho que é um aspecto que ele tem que ter em consideração, violenta o sentimento de muitos dos que eligeram. Eu acho mesmo que em muitos aspectos contraria o seu mandato, o mandato para que ele foi eleito. Há alturas em que quem o elegeu esperava mais dele, esperava ao menos uma palavra, ou pelo menos palavras diferentes.
Mas mesmo assim, ele envolveu-se numa polémica agora com o Primeiro-Ministro por causa do desconfinamento.
Bem, dessa vez eu acho que ele falou demais. Aliás, falou demais por duas vezes. O que ele devia ter dito a primeira vez era apenas que quem decide são os políticos e não os especialistas. Eu acho que isso era uma coisa que devia estar a ser dita há um ano. Há um ano que se devia dizer isso, não é? Portanto, e que não podemos viver no medo. E que também acho correto dizer que ele está empenhado no desconfinamento. Até aí tudo bem. O que não podia ter prometido era que nunca recuaria, pois nunca se deve dizer nunca. É uma regra básica Nós nunca devemos dizer nunca, não é?
E na política muito
menos.
E
sobretudo nunca devemos prometer nunca. Depois cometeu outro erro, que foi começar a puxar dos galões para dizer que ele é que no maior, e admite primeiro-ministro, que é uma coisa, digamos, uma fala de galeró, não é? Com pouco sentido e pouco préstimo, já que na prática isto não vale nada, até porque ele, admite o primeiro-ministro e é bomba atómica, ninguém usa. Desta vez falou demais, acabou a pedir para só pensarmos em futebol para desviar as atenções. Portanto, sinceramente, acho que é tempo de Marcelo respirar fundo, ter um outro olhar sobre a forma como exerce a presidência, mesmo, isto é, ele já foi reeleito, tem a legitimidade de uma supervotação, não necessita estar sempre focado à procura de ser o mais popular, isto não é um concurso de popularidade. Quer dizer, às vezes fico um bocado impressionado com isso. O país está entrando numa fase difícil, ele sabe, entra pelos olhos dentro que ele sabe. Portanto, percebeu quem ouviu o seu discurso do 10 de junho, portanto, que ele tem essa noção. Portanto, para ser mais eficaz não pode falar quando não deve e calar-se quando o país precisa que ele fale. Acho que tem que ter noção disso. Não sei se algum dia Marcelo conseguirá ser esta persona diferente, quer dizer, mas a última coisa que Portugal precisa é de alguém que ande por aí a dizer, de facto, hoje é dia de futebol, não me incomodem. Isso, sinceramente, é que não.
Ora, Marcelo Presidente ou Marcelo Adepto, a pergunta está lançada para os nossos ouvintes que podem começar a ligar para o Contracorrente. Já temos alguns inscritos e peço-lhes só que fiquem um pouco mais connosco, porque esta manhã temos também Rita Tavares, jornalista, grande repórter do Observador. Rita, bom dia.
Bom dia.
Ora, Rita, Marcelo está claramente aqui numa fase em que não quer comentar a atualidade política, é isso?
É, agora passou o comentador desportivo. Pronto, é uma faceta dele que também já usava na TVI quando fazia comentário nos domingos à noite, em que falava sobre tudo e mais alguma coisa. Como presidente, a verdade é que também não mudou muito e fala sobre tudo e mais alguma coisa, mas de facto eu estava aqui a ouvir o José Manuel Fernandes com esta ideia do desviar as atenções, e foi essa a ideia que ficou ontem quando Marcelo Rebelo de Sousa veio fazer uma declaração em Budapeste, que era onde ele estava a ver o jogo da Seleção Nacional de Futebol, dizendo que tínhamos de estar era focados na Seleção Nacional. Pior do que o suposto unanimismo da pandemia, de que temos de estar todos de acordo com todas as regras e com tudo o que seja ditado pelas instâncias que decidem neste país, sem questionar nada, pior do que esse suposto unanimismo é esta ideia de que agora joga-se futebol e ninguém pode falar e ai que é a seleção e de repente o país para. Acho que já lá vai o tempo, quer dizer, já lá vai o tempo em que havia governos que aproveitavam, enfim, o país estar um bocadinho mais distraído com o futebol para tomar algumas decisões menos populares. Se não vai lá o tempo, já lá devia ir, porque de facto estamos em pandemia e não dá para esquecer, muito menos fazer declarações taxativas como fez Marcelo Rebelo de Sousa há dois dias, de forma um pouco incompreensiva, porque de facto tem havido algum cuidado dos decisores políticos em ser tão taxativo, não é? Ser tão definitivo com aquilo que se pode passar no dia seguinte. Ora, com Lisboa descontrolada e acima dos 240 casos por 100 mil habitantes, pelas indicações que chegaram esta semana, não me parece que haja aqui grande capacidade, e não percebo muito bem com que cara vai ficar o Presidente da República quando Lisboa, e se vier mesmo a acontecer aquilo que quer dizer pelo andar da carruagem, parece que é fatal como o destino, tiver de recuar nas medidas de desconfinamento e passar para a fase em que estava, em vez de ficar na mesma, porque de repente repete duas vezes aquela cifra acima do número vermelho dos 240 casos por 100 mil habitantes, e vai ser complicado para o Presidente gerir isso. Eu acho que o Primeiro-Ministro...
Rita, desculpa, e será por isso que Marcelo ontem evoca o futebol para não ter que responder a perguntas difíceis como essas que estás a levantar?
Ao enterrar a cabeça na areia, neste caso é na relva, não é? Porque Marcelo Rebelo de Sousa, enfim, saiu-lhe de forma um bocadinho exagerada, talvez, a questão de lembrar o poder presidencial, que é o poder mais importante do Presidente da República, que é nomear o Primeiro-Ministro, mas quer dizer, esse poder já lá vai. Foi em 2019, foi em 2019, 2015 ainda era Cavaco Silva, foi em 2019 e agora, quer dizer, o poder dele pode ser demitir o governo, quando muito. evocar o poder de nomear é um bocadinho, o meu pai é polícia, é um bocadinho esse argumento infantil, não é? O meu pai é polícia, portanto não te portes mal que eu vou chamá-lo. É meio esquisito que o Presidente da República fale, evoque agora o poder presidencial quando o Primeiro-Ministro nem disse nada assim tão fora da caixa. António Costa também não é propriamente a pessoa mais cuidada, às vezes nas respostas que dá, e a Marcelo Rebelo de Sousa, neste caso, também foi assim um bocadinho crispado. Crispado não diria, se calhar é um bocadinho demais, mas foi muito assertivo, dizendo que não podemos dizer que não vai haver volta atrás depois do Presidente ter dito aquilo de forma tão taxativa. Mas depois ainda tentou alimentar em mão e disse, como eu acho que o Presidente da República não fez. A verdade é que Marcelo fez, e fez de forma muito clara. E depois, no dia seguinte, na noite em que ouviu estas palavras de António Costa, espinhou-se e fez esta evocação do poder presidencial da nomeação, que saiu assim um bocadinho fora, não é? Ontem António Costa também se notou, eu estive lá no quartel do Carmo e notou-se um bocadinho o nervosismo do Primeiro-Ministro. Nervosismo, a necessidade de vir responder, porque também não quis que ficasse aqui esta última palavra de Marcelo a dar-lhe um raspanete público, foi o que pareceu, não é? Com a questão do poder de nomeação. Mas António Costa pareceu ali um bocadinho preocupado em falar e desfazer o equívoco, mas na verdade, quanto a mim, e há lá uma palavra, uma frase dele no meio de todas as declarações que para mim não deixa margem para dúvidas, em que ele admite claramente que eles não estão de acordo, que Marcelo provavelmente acha que não se deve recuar mais, mas António Costa não está de acordo, não é de longe a primeira vez que não estão de acordo na pandemia.
Assumiu que não é, exatamente, assumiu que nem sempre tiveram a mesma posição perante a pandemia. Rita, já vamos continuar a conversar e até partir da análise que vai ser deixada pelos nossos ouvintes, que vamos começar a ouvir agora. O José Sousa é gestor e está ligado do Porto. Muito bom dia, bem-vindo.
Olá, muito bom dia. Bem-ajam a todos. Sobre o tema de hoje, eu gostava de dizer duas ou três coisas muito rápidas. O professor Marcelo Rebelo de Sousa é como presidente aquilo que foi provavelmente enquanto dirigente no tempo do PSD. Portanto, não é um bom presidente, é um fraco presidente, não é um presidente interventivo, é um presidente de, chamemos de Facebook, e teve a possibilidade de andar a preparar a sua candidatura à primeira presidência da República durante vários anos enquanto comentador de televisão. Lamentavelmente, no nosso país seguimos muitas das vezes estes faustos de Facebook ou até de Big Brother, que isto é uma espécie de um Big Brother geral, numa virtude enviesada de carneirismo agrário. O professor Marcelo Rebelo de Sousa ontem só quis desviar as atenções, não quis chamar a atenção de nada, não gosta de tocar nos assuntos. Quando os assuntos são fraturantes, temos que refletir. Quando os assuntos são complicados, vamos ao local visitar e colocar um ar muito triste e muito solene. E é esta a nossa presidência. Porquê? Porque não é, nem nunca foi, um verdadeiro estadista. Sobre isto, é basicamente o que eu tenho a dizer, porque não é de forma alguma alguém que, como líder da oposição no tempo dele, toda a gente sabe, a história está escrita e ninguém a pode alterar. Portanto, tudo aquilo que é fraturante na sociedade portuguesa normalmente é criticado. As pessoas, fala-se que em Portugal somos uns mansos ou somos alguma coisa. Eu não acho que sejamos isso. Eu acho que é isso e muito mais. E muito mais porquê? Porque se alguém se colocasse em frente ao presidente Marcelo Rebelo de Sousa e lhe dissesse: o senhor está errado, o senhor é o meu presidente e o senhor tem a obrigação de abrir a boca, de falar, mas muito mais do que isso, o senhor tem a obrigação de agir. Iria ter logo 10 ou 20 pessoas ao lado a criticá-lo e a dizer: olha lá, mas o senhor sabe com quem é que está a falar? O senhor está a falar com o presidente. Sim, Mas o meu presidente, o meu primeiro-ministro, os meus ministros que estão a governar o meu país com o meu dinheiro e o seu dinheiro, são uma valente cambada de incompetentes, uns carreiristas de primeira apanha em termos políticos. É fácil. Coloquem-nos nas empresas a gerir objetivos, a atingir objetivos diariamente, a cumprir objetivos e a dizer assim, meu amigo, o seu ordenado vai depender disto.
E, portanto, acha que o nível de exigência também tem sido diferente. José Sousa, muito obrigada por ter deixado a sua opinião. Foi
obrigado.
A primeira deste contracorrente, mas temos mais. Bom dia.
Bem-ajam
para si.
A todos.
Obrigada. José Silva está a ligar de Cascais. Está reformado. José Silva, bom dia.
Olá, bom dia. Bom dia.
Bom dia.
Bom dia para o auditório e para a produção. Bom, isto de falar de Rebelo de Sousa, só quem realmente o conhece. Eu devo dizer que eu conheci-o há 50 e tal anos. É Moçambique, Lourenço Marques, mais precisamente. E eu já ia na segunda comissão. E sou um pouco mais velho que o professor Rebelo de Sousa. Portanto, eu cumpri a minha obrigação, acabei o curso geral dos liceus e segui diretamente para Mavra. Bom, eu fui-me apresentado, eu andava ali a cidade, não é? Eu estava no norte, eu vinha ali pescar pessoal para uma companhia de comandos. E, bom, o meu comandante da unidade, na altura, veio com o convite e eu fui realmente esse libreto. Me dá a borra e eu aproveitei. E o senhor andava lá a ser andar. Era chamado Marcelinho, Nino Marcel, enfim. Bom, é só por isso é uma razão para não gostar dele. Portanto, eu fugiu àquilo que eu não fugi. Provavelmente algum jovem Alferes morreu no lugar do senhor Rebelo de Sousa. Mas agora vou voltando à vida atual. Isto é evidente que as pessoas já o conheciam um pouco pelo seu banho no Rio, enfim, tudo isso, não é? E agora aparece realmente é Presidente da República. É uma pena. Quer dizer, pelo Presidente da República e pelo Primeiro-Ministro, não é? Portanto, o caso do futebol é paradigmático, não é? Portanto, eu quando não quero responder às perguntas, vi uma pessoa que não conhece, vai a correr, estende a mão, olá, como está? Passou bem? Quer dizer, para fugir às perguntas, mas isto faz lembrar que eu quando estava à frente de uma formatura, dizia aí atrás ninguém se mexe. Ninguém se estava a mexer, mas eu sabia que alguém se ia mexer. Portanto, isto é tudo tretas de alguém que, enfim, que briga com isto. Agora, o que é estranho realmente é esta parelha, esta Rebelo de Sousa Costa. Bom, isto realmente não podíamos ter arranjado melhor, não é? Há ali qualquer coisa de dois meninos foram às uvas, que sabem aquilo que fizeram, mas há um com a mão ascendente e diz, ou calas-te, ou eu falo. Portanto, há ali há um segredo qualquer. Não sei se é tanques, se é mais qualquer coisa que a gente não sabe, sei que se vai descobrir mais à frente. Uhum. E é uma pena, realmente, o professor Rebelo de Sousa ser gozado por um primeiro-ministro como o senhor António da Costa. É uma pena, realmente. Uma pessoa sem caráter, sem dignidade, enfim, que eu pelo menos estou mortinho de vê-lo fora, que vá para a Europa, vá para Bruxelas, se for preciso da minha assinatura, eu assino.
Mas, portanto, na verdade, José Silva, pelo que diz, não se revê nem no Primeiro-Ministro, nem no Presidente da República.
Não.
José Silva, não o estamos a ouvir nas melhores condições e por
e
isso...
E agora, despeço... Carla?
Um pouco melhor. Um pouco melhor. Podia, para concluir, se fosse possível.
Para concluir, é esta realmente dupla. Enfim, estão muito bem um para o outro, não é? E, portanto, e agora, Carla, os meus agradecimentos e até um dia, se eu quiser.
Muito obrigada, José Silva. Bom dia para si. Fala de uma dupla entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República. O nosso próximo ouvinte está a ligar de Carnachido, José Mendes, é economista. Bom dia.
Bom dia. Olha, o poder principal do Presidente da República é o garante do regular funcionamento das instituições. Depois do que se ouviu ontem a propósito do jogo Portugal-Hungria, ficamos a saber que ele é o garante do regular funcionamento das vitórias de Portugal. Isto é simplesmente inacreditável quando um Presidente da República se dilui num mero jogo de futebol, evidentemente para desviar atenções. É absolutamente lamentável. Na sequência, aliás, da dificuldade que teve em quando o Primeiro-Ministro o desautoriza, ele tem que explicar, parecendo que está a dar uma aula de direito, que o Primeiro-Ministro não desautoriza o Presidente da República e, portanto, não o desautoriza, assim como porque quem o nomeia é ele e não o contrário. Isto na sequência do Medina Gate, porque o Medina Gate é a continuação do Costa Gate. O que se passou na Câmara de Lisboa, eu não sei se passa ainda, daquelas informações que é um caso gravíssimo. Nós em Portugal, com muita facilidade, criticámos Trump, e bem, Mas temos situações do mesmo estilo, que é este caso da Câmara de Lisboa, que já vem do tempo de António Costa, as pessoas ficam muito caladas. Portanto, eu não fico nada espantado, porque a autoridade do Estado tem sido diluída sistematicamente pelo Presidente da República, que fala a propósito de tudo e de nada, e nós já ouvimos, nomeadamente um ex-presidente, referir exatamente isso. Porque conhece a função, porque tem a experiência de muitos anos de política, quando se apercebeu que a maneira como era exercido o cargo tinha consequências graves para o país, como se sabe, a facilidade com que António Costa desautoriza o Presidente da República é altamente preocupante. E neste jogo, quem está a perder é o grande professor Marcelo, grande, que agora parece muito pequeno. Eu, sinceramente, não sei qual vai ser o final de mandato de Marcelo Rebelo de Sousa. Esta popularidade é uma popularidade artificial, porque é uma popularidade não baseada nem consistente com a realidade. A realidade é que, sobre os casos sérios, o Presidente da República nada diz ou diz muito pouco. E a meu ver, isto é uma impressão que tenho já há algum tempo, esta fragilidade do Presidente da República começa com o caso de Tancos. Dá-me a ideia que, a partir do caso de Tancos, Marcelo ficou nas mãos de alguém. Porque é o que me parece, porque o Presidente da República é também o Comandante Supremo das Forças Armadas. Ora, o caso de Tancos, do desvio das armas, que as pessoas com certeza conhecem, é um caso em que me pareceu que o Presidente da República não saiu nada bem, mas sacudiu a água do capote, é o que me parece. Maneira, isto para completar, o garante do regular funcionamento das instituições é, no fundo, quem diluiu as instituições por completo, porque não garante coisa nenhuma. Bom dia.
Muito obrigada, bom dia também para si, José Mendes, e é o segundo ouvinte que fala do caso Tancos, olhando aqui para o que tem sido a postura recente do Presidente da República. São as primeiras opiniões deste contracorrente. Paulo, tens mais?
Aqui mais algumas. Nenhuma fala do caso Tancos, ok, mas vão todas no mesmo sentido. Filipe Costa, por exemplo, diz que eu recuso comentar as palavras de Marcelo e peço que não se foquem na seleção. Estes babuínos querem a distração do que importa para o país. Miguel HC diz não está focado na bola, diz que não está focado na bola é desconcentrar o fundamental, faz ela a pergunta, no fundo citando Marcelo. Este nível de falta de noção ou tentativa de infantilização das massas, vindo de um chefe de Estado, é assustador. Compreendo que o Presidente da República não deseja um conflito institucional com o Primeiro-Ministro, mas isto é confrangedor, é esta a opinião de Miguel HC. Mário Afonso escreve, um jogo de futebol elevado a objetivo nacional. Esqueçam todas as trapalhadas e foquem-se na bola. E, para terminar, Francisco Correia diz que este agora, referindo-se a Marcelo, numa tentativa de infantilizar ainda mais os tugas, veio dizer que o importante é um jogo de futebol. Prevejo assim que, durante o período de assistência da próxima bancarrota, teremos bola de manhã à noite.
Comentários nas redes sociais e no site. E qual é a sua opinião? Marcelo Presidente ou Marcelo Adepto? Queremos saber o que pensa. O número do contracorrente é o 910024185. Ligue para nós, 910024185.
Já vamos continuar a ouvir mais ouvintes. De resto, para já, tem havido, e Rita Tavares, é para ti, temos ouvido pouca surpresa em relação à atitude de Marcelo Rebelo de Sousa, concretamente nestes últimos dias. Tu tens acompanhado muito a atividade política do Presidente da República, acompanhaste de resto a campanha eleitoral, esta última campanha eleitoral. Esta expressão, isto é ser Marcelo, continua a fazer todo o sentido?
Continua, sim. Acho que continua a fazer todo o sentido. Mas estava aqui a ouvir atentamente os nossos ouvintes e a dizer que Marcelo não responde à pergunta. Estava-me precisamente a lembrar da altura da campanha eleitoral. Eu não tinha feito a outra campanha de Marcelo, mas fiz esta e acompanhámos todos o mandato do primeiro mandato do Presidente da República com atenção e não se pode dizer, acho eu, que ele não responde às perguntas. Eu entendo quando as pessoas dizem que não responde às perguntas no sentido de ele não está a falar a fundo nos temas e desvia do assunto, mas há muitos momentos em que Marcelo foi muito central e que usou a palavra, outro poder presidencial importante, que é o da palavra, para marcar ali o seu ponto.
Mas não escolhe os momentos, não é? E está numa fase em que não quer falar.
E nem sempre lhe sai bem, diria eu, perante esta sucessão de declarações dos últimos dias. Nem sempre lhe sai bem, nem sempre é certeiro, nem sempre, se calhar, vai direito ao seu objetivo. Mas de facto acho que Marcelo não é o tipo de Presidente da República. Se nos lembrarmos de Cavaco Silva, é fácil fazer a comparação, que não fala, que é um Presidente que tenta fugir dos temas. Se calhar faz uma gestão ali criteriosa da sua agenda, mas não é muito criterioso sobre aquilo que fala. Ele fala de facto sobre tudo. Aliás, estávamos aqui a comentar como ele nem se coíbe de falar de futebol. Era uma coisa que não ouviríamos Marcelo Rebelo de Sousa, Cavaco Silva, aliás, falar com muita frequência. E Marcelo Rebelo de Sousa, por dar cá aquela palha, digamos assim, está a falar de eventos desportivos, de jogos de futebol. E nesta campanha, nós vimos tudo de Marcelo, incluindo, e escrevemos sobre isso, as marcas que ele tem no carro, das batidas que dá. Portanto, Marcelo fala sobre tudo. Pode não ser sobre tudo aquilo que as pessoas pretendem ouvi-lo, mas tem falado e foi importante em alguns momentos nacionais, por exemplo, nos incêndios. Podemos nos lembrar sempre desse momento em que, por mais que António Costa diga que não, e que Marcelo já estaria informado da demissão da Ministra da Administração Interna, a Constância Urbano de Sousa, a verdade é que foi depois de muita pressão do Presidente da República e de uma declaração ao país muito forte, em que ele usou o poder da palavra de uma maneira muito vincada, a ministra acabou por cair. Portanto, a palavra de Marcelo é importante, é tão importante que ontem o Primeiro-Ministro sentiu necessidade de ir à porta do quartel do Carmo, num evento que não tinha nada a ver com nada, com o que se estava ali a passar. Ele sentiu necessidade de parar e falar aos jornalistas, e António Costa não faz isto sempre, ao contrário de Marcelo Rebelo de Sousa, que aliás é bastante mais interventivo aí. António Costa não faz isto sempre e ontem quis falar. Portanto, é importante aquilo que Marcelo disse, por mais que tenha sido se calhar ao lado.
José Manuel Fernandes, ouvimos aqui muitos ouvintes dizer que nesta relação entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, é Marcelo que sai pior, é Marcelo que sai mais fragilizado, apesar deste poder da palavra de que a Rita Tavares está a falar. Também te parece isso?
Eu acho que nestes últimos mandamentos tem sido Marcelo que tem sido mais fragilizado, porque já não é a primeira vez que isto tem sucedido. Eu penso que Marcelo tem tido, talvez tenha vindo a aprender com isso. Eu acho que realmente a sobreexposição a que Marcelo gosta cria obviamente muitos riscos. E uma das coisas que se nota é que Marcelo está a sentir necessidade. E isso aconteceu, por exemplo, com a declaração relativamente ao confinamento, depois vir dar explicações. Portanto, são explicações sempre de fontes próximas, a dizer que foi mal entendido, que não perceberam
que
bem as palavras
António Costa
dele.
Foi mal, que António Costa entendeu mal.
Não é? Sim, exatamente. Que António Costa, quer dizer, o que não é... O que mostra já que está em contrapé, não é? Portanto, o que mostra já que está na defensiva... O que
Mas é porque, já... é porque precisa desses níveis de popularidade que têm marcado, que marcaram o primeiro mandato.
Vamos lá ver. Marcelo Rebelo de Sousa sempre esteve na ribalta, sempre gostou de estar presente publicamente. Quando se anda com ele, mesmo quando ele não era presidente, ele é uma pessoa que atrai as pessoas, não é? Portanto, tem um fator de atração e depois não se negava ao contacto. Portanto, as pessoas vinham ter com ele e ele cumprimentava e é afável. E as selfies não eram um esforço, as selfies eram uma coisa natural. Portanto, tudo isso ao fim do ano, portanto, ele seguramente é uma das pessoas que sofre com este isolamento. Portanto, é preciso perceber que Marcelo tem uma, apesar de tudo, é uma pessoa um bocado diferente da maior parte de nós. Porque ele, ao mesmo tempo que isto acontece, ele, do ponto de vista da sua própria vida mais pessoal, ele é uma pessoa relativamente sozinha, não é? Portanto, não tem uma vida familiar tão preenchida como muitos de nós temos.
E como os outros presidentes da República.
Portanto, tem os filhos longe, os netos longe, portanto, só se encontram de vez em quando. Portanto, não é... Vive muito para a presidência, como vivia muito para os alunos, como vivia muito E, portanto, coisas tão simples como, às vezes, sair de Belém para vir levantar dinheiro ao multibanco em frente a Belém. Coisas que ele fazia com frequência. Aqueles 20 metros até ao multibanco eram uma festa. Para todas as pessoas que ele encontrava na rua, era uma festa. Isso agora não pode ser. Portanto, não se encontra. Ele deve sentir-se já um pouco diferente, porque ele seguramente já tomou as duas doses da vacina, portanto, já se deve sentir bastante mais protegido. Já passou pelas dificuldades todas, já teve o susto de ter o teste positivo e depois deixar de ter.
Já esteve em isolamento, já teve logo isolamento, quase no início da pandemia.
Já passou por isso tudo, portanto ele deve estar muito mais descomprimido. E, portanto, quer voltar a uma certa normalidade. E parece que estou a fazer uma análise psicológica que eu detesto, porque acho que não se deve fazer análises psicológicas, mas é preciso compreender que ele é, de facto, um pouco diferente. Só que ele é o nosso presidente, não é? Portanto, e como nosso presidente tem... um papel que eu por vezes encontro a desempenhar muito bem em certos momentos, como por exemplo no discurso de 25 de Abril, no discurso do 10 de Junho, mas depois perde-se muito, e também devo dizer que em certos momentos, como quando pega nos diplomas e manda uns para trás e manda outros para a frente e faz as suas justificações e fundamenta as decisões, mas depois perde-se um bocado quando sente esta necessidade de estar constantemente a comentar tudo. Uhum. Aí era necessário mais contenção e mais distanciamento.
Ora, temos mais um ouvinte para ouvir e vamos aproveitar os minutos que nos restam. Eu chamo Tito Leão de Castro, fala da Azóia, está reformado. Bom dia.
Bom dia.
Bom dia. Como é que olha, como é que é o presidente, na sua perspectiva? É mais o presidente adepto do que o presidente político?
Eu conheci o Sr. Presidente em circunstâncias editoriais há muitos anos. E eu não me queria referir exclusivamente a ele, queria pegar na situação do país e metê-la toda no mesmo pacote. Há muitos anos eu publiquei um livro, e agora outros editores estão a fazê-lo, chamado O Triunfo dos Porcos, George Orwell. Eu tive a experiência de vida antes do 25 de Abril, já era adulto. Meu pai foi, para quem sabe, foi perseguido pelo regime. Eu também tive problemas e fiquei satisfeito quando houve o 25 de Abril. Mas, à medida que o tempo foi passando, eu comecei a verificar que, cada vez mais, este país é um retrato, está retratado no romance do Orwell, O Triunfo dos Porcos. Os animais acreditaram na liderança dos porcos e os porcos passaram a manobrar os animais. É por isso que também o livro se chama A Quinta dos Animais. Era só isto que eu queria dizer e acrescentar. Tem pena que o Sr. Presidente da República esteja no topo da pirâmide.
Fica esta. Muito obrigada. Fica esta reflexão sobre o triunfo dos porcos e a analogia que pode continuar sempre a ser utilizada. Tito Leão de Castro, bom dia. Obrigada. Bom. Estamos mesmo nos minutos finais. Rita Tavares, ainda voltando à última campanha eleitoral e àquela discussão que é sempre comum quando há uma reeleição presidencial, achas que há aqui um segundo mandato ou, neste caso, não há uma diferença evidente entre o primeiro e o início deste segundo mandato de Marcelo Rebelo de Sousa?
Por acaso, agora, há bocadinho estava a ouvir o José Manuel e estava a pensar nisso. Se não estará Marcelo Rebelo de Sousa a fazer aqui uma tentativa de marcar uma... Enfim, um perfil um bocadinho diferente neste segundo mandato, que os governos temem sempre que seja mais interventivo, porque é um facto histórico de que normalmente é mais interventivo o segundo mandato dos presidentes e mais problemático para o governo que estiver em funções, e essa pode ser uma leitura, mas precisaríamos sempre de mais do que estes meses que passaram para perceber se é mesmo consistente esta alteração, esta tentativa de Marcelo vincar aqui mais as suas oposições e aquilo que pensa diferente face ao governo. E é importante dizer que, neste caso, apesar de acharmos que Marcelo está a fugir e eu enterrar a cabeça no futebol, a verdade é que Marcelo Rebelo de Sousa disse uma coisa claramente: ele não concorda que se deva recuar. É isto que quer dizer aquelas palavras do comigo não há recuo. Ele não concorda que se deva recuar em medidas de desconfinamento. Isso ficou claro. E ficou claro também que António Costa, que fixou aquelas linhas com base nas teses dos especialistas, que concordemos ou não, são aquelas que o governo tem seguido sempre, e agora seria estranho que de repente os especialistas ficassem no bolso e os decisores políticos os ignorassem depois de andarmos aqui um ano e meio sempre a olhar para o que eles dizem. A verdade é que essas linhas estão fixadas, as linhas vermelhas, e António Costa o que vai dizer é que aquilo é perseguir. Ficou absolutamente claro que há uma divergência aqui entre os dois.
Entre os dois, nomeadamente sobre esta questão do confina ou desconfina. José Manuel Fernandes, último balanço de tudo aquilo que ouvimos até agora.
Sim, eu penso que provavelmente na forma como as coisas estão a evoluir na região de Lisboa, isso, designadamente no Conselho de Lisboa, nós vamos ter um recuo e portanto vai haver aqui, aplicando-se as normas, vai haver aqui um recuo num sítio que é politicamente sensível, porque nós estamos a falar de um concelho com meia dúzia de habitantes como Odmira, estamos a falar do maior concelho do país e da capital do país, e isso é vai ser problemático. Eu acho que vai ser um choque e não creio que Marcelo Rebelo de Sousa tenha condições para impedir esse recuo se ele se colocar em cima da mesa, provavelmente ainda esta semana.
Vamos ver o que acontece relativamente a essas decisões até que vão sair do Conselho de Ministros. Chega ao fim este Contracorrente. Obrigada a todos os ouvintes que acompanharam e que participaram. Rita Tavares, obrigada também pela tua análise. Contamos contigo.
Obrigada,
noutra oportunidade. Amanhã é outro tema com José Manuel Fernandes. Até amanhã.
Eu sou José Manuel Fernandes, obrigado por ter ouvido este podcast. Pode subscrevê-lo ou partilhá-lo. A Rádio Observador pode ouvi-la online ou em 98.7 na Grande Lisboa ou 98.4 no Grande Porto.
Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.